Eu vou falar o nome dos patrocinadores do nosso evento, né? Vamos falar o nome de todos aqui. Vai me dizendo aí, por favor. Sergipe. É, o governo do estado de Sergipe.
Leve.
A Água Mineral Leve.
É, Constate.
A Constate.
A Universidade Federal.
Universidade Federal de Sergipe.
Júnior Madureira.
Júnior Madureira.
Ótica.
A ótica. Qual o nome da ótica?
Hiperótica.
Hiperótica. Hiperótica. Casa Alemã. Quem mais?
Confecção.
Confecção.
Iluminar.
Iluminar.
Gráfica.
A gráfica.
Publiarte.
Curia, é isso?
Publiarte.
Publicarte.
E a Casa Alemã.
E a Casa Alemã. Perfeito. Então, os patrocinadores do nosso 25º encontro, a quem a gente agradece, lembrando que a SDV é a Associação Sergipana de Deficientes Visuais, é quem está organizando o evento, que também contou com a parceria da ADVISE, né? Vamos lá. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar aquele bom dia para ver quem está abastecido, quem ainda está com fome. Vamos sentir o grito da galera aqui. Bom dia!
Bom dia!
Olha, a turma da direita aqui está mais forte aqui. Bom dia! Beleza, galera. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Lucas Aribé, fazendo minha audiodescrição para vocês. Sou uma pessoa de pele branca, cabelos pretos, estou com óculos de armação retangular, barbinha grande. Estou com a camisa do Dosvox. E estou com um sapato preto. Atenção, Conceição. Josivaldo te chama. E eu estou aqui, pessoal, falando aqui fora do microfone. Estou aqui. Beleza? Estou aqui bem na frente do palco, aqui perto da galera. Então, nós vamos iniciar esse nosso segundo dia do encontro. 20º Encontro Nacional de Usuários do Dosvox. Estamos ao vivo na web rádio Visão Nordestina e a gente quer cumprimentar você que está aí nos ouvindo através da web rádio Visão Nordestina, né? Cumprimentar também a galera que está aqui no hotel, mas ainda não chegou por conta desse atraso lá no café. E agora eu vou passar a palavra para o professor Antônio Borges e Patrick, a equipe aqui da UFRJ. A palestra é... Me dá o tema, por favor.
Dosvox, passado, presente e futuro.
Beleza. Dosvox, passado, presente e futuro. A partir de agora, professor Antônio Borges, é com o senhor. Palmas, minha gente, para a turma da UFRJ!
Bora. É só você passar o slide, apertar
o... Bom, queridos amigos, bom dia. Esse é um evento de grande importância para nós. Sempre foi o evento do Dosvox, né, o Encontro Brasileiro de Usuários do Dosvox, um evento que começou em 1996, né, e já estamos na nossa 25ª edição. É muita honra para a gente ter sido... convidado pelo pessoal daqui de Aracaju, e um esforço extraordinário. A gente falou ontem sobre esse esforço, né? E eu queria agradecer muito por esse trabalho magnífico feito pelo Enaldo e equipe, né? Queria agradecer muito a minha amiga professora Dolores Tomé, que também deu muita energia, muita força para que esse evento fosse realizado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Dosvox, mas não vou me estender muito, porque o meu objetivo aqui é falar sobre o que vem por aí. O Dosvox foi criado em 93 e, desde então, tem sofrido evoluções, tem sido melhorado, tem sido ampliado, sempre por uma equipe que a gente chamaria de nada sobre nós sem nós. Uma equipe que sempre teve pessoas com deficiência visual e que trabalharam e vem trabalhando ao longo do tempo nesse desenvolvimento, tá? Hoje a gente tem, basicamente, na nossa equipe, uma pessoa com deficiência visual, que é o Patrick Barbosa, E temos uma pessoa que que não tem problemas de ordem física nem visual, que é o Lucas. Lucas, como é o nome? Esqueci agora. Bom, desculpe, Lucas. Que é o nosso faz tudo nas novas tecnologias, né? Programador de grande experiência. E temos na área de multimídia, na área de jogos, duas pessoas. Uma vocês conhecem, a professora Bia Mazzillo, e outra que é a nossa estagiária Patrícia. Então é uma equipe bem pequena e a gente está passando por um momento bem difícil, porque todas as entradas financeiras que a gente tinha habitualmente, nesse momento de crise da UFRJ, vocês devem ter acompanhado pela televisão, né, uma imensa falta de recursos, né, chegando até o ponto da nossa luz ser cortada. Né. Então é um momento muito difícil para nós, mas a gente está tocando com muita energia. Né. E o projeto vem se desenvolvendo. A gente vem passando pelas versões sucessivas, e agora vamos passar a uma resenha sobre o estado atual do desenvolvimento. Essa é a versão 6.3. Tá? A 6.3 é uma consolidação da versão atual do DOSVox com uma série de melhorias. Né? Eu diria que 90% dessas melhorias vêm sendo feitas por três pessoas. A primeira é o Patrick, que é responsável talvez por 80% dessas modificações. O Patrick age sempre em conjunto com um antigo colaborador que vocês conhecem, que é o Neno Albernaz. Daqui a pouco ele vai dar um depoimento para vocês, que é um enorme programador, um programador que foi criado por nós. Hoje ele é um programador da Casa da Moeda do Brasil, é um dos principais analistas de sistemas de lá, mas ele mantém a fidelidade ao projeto DOSVox. E a maioria das modificações que foram feitas no Edvox e no DOSVox 6.3 foram feitas pelo Leno. Tá? Bom, o que a gente tem nessa versão? A gente tinha, no ano passado, apresentado a nossa entrada na área de matemática. Por quê? Se você pensar na educação das pessoas cegas, a educação convencional realizada pela maioria dos lugares, Benjamin Constant, Colégio Pedro II e outros, a parte de matemática sempre foi jogada em terceiro ou quarto plano. Por quê? Porque eu não sei dizer por quê, mas a gente fez um julgamento a partir da experiência que tivemos com o Patrick. O Patrick entrou na universidade e a gente descobriu que ele sabia quase nada de matemática. E fomos avaliar as razões para isso ter acontecido, e a razão é porque não havia, primeiramente, investimento no ensino de matemática para cegos. Isso é uma coisa que, no passado, era diferente. Se você for olhar o cego que foi educado em 1950, existia um acesso bom do cego à matemática através do Braille. Mas, com o declínio do Braille e a entrada da computação, o que tinha de bom no Braille sumiu, desapareceu na cabeça dos professores. Ou seja, os professores não se dedicaram a aprender o Braille de quantidade suficiente para ensinar para os seus alunos. E a parte de computação não tinha Braille, não tinha matemática. Então, a gente resolveu introduzir, a partir do DOSVox, e hoje em outras ferramentas fora do DOSVox também, a escrita e leitura de matemática. Então, o Patrick é um exemplo, pode falar um pouquinho, né, Patrick, depois sobre essa sua trajetória vitoriosa no uso de matemática com DOSVox. A gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Bom, impressão com qualidade. Uma das reclamações maiores que existiam quando você tinha um aluno cego numa sala de aula é que a sofisticação da impressão hoje é uma coisa escandalosa. Eu tive o prazer de fazer um projeto há pouco tempo com a professora Dolores Tomé e produzir um texto com qualidade de impressão é muito complicado, mesmo utilizando as ferramentas de vidente. E então a gente vinha notando isso, que as pessoas cegas, quando elas apresentavam um trabalho na escola ou na universidade, o professor olhava para aquele trabalho torcendo o nariz. Poxa, mas que impressão tão porcaria, né? Então nós, na versão 6.3, estamos lançando um novo utilitário de impressão, que a gente chama de ListaVox 2, que traz à pessoa com deficiência visual a oportunidade de criar textos bonitos. A pessoa digita no Edivox ou digita em qualquer outro lugar, e o texto que sai é um texto que tem, não vou dizer assim, todas as características de um texto digitado no Microsoft Word ou em outras ferramentas, mas é bem aceitável. Negritos, itálicos, títulos grandes, alinhamento, tudo muito bonitinho, para que o aluno com deficiência visual possa produzir textos. E mais, matemática, que é uma coisa que até pouco tempo atrás nem o Microsoft Word fornecia. Então, a pessoa cega, ela pode assistir uma aula de matemática, fazer seu exercício de matemática, imprimir esse texto, entregar para o professor, e o professor diz assim, nossa, que coisa bem feita. Essa é a nossa ideia. Então, um programa de impressão que coloca a pessoa cega num patamar bacana de qualidade de impressão. É o novo programa ListaVox, que está sendo, nesse momento, concluído, né? A gente acredita que duas ou três semanas ele já esteja à disposição da comunidade. Outra coisa é o acesso à nuvem. Hoje em dia, você vê que as informações que são armazenadas, elas podem ser armazenadas no computador local. Só que, cada vez mais, as pessoas estão alugando espaços fora do computador para armazenar os seus arquivos. O exemplo mais comum é o Google Drive, tá? Então, o DOSVox agora ele dá suporte ao Google Drive, tá? O Patrick, por favor, ele vai passar mais detalhes sobre o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer com o Google Drive. Não é a perfeição, mas você armazenar arquivos, você imprimir arquivos, você fazer algumas coisas mais importantes, você consegue. Algumas ele não consegue fazer. Por exemplo, o DOSVox ele não consegue editar compartilhadamente, ou seja, você, no Google Drive, você pode editar um texto, eu e a professora Carla, ela lá em Marituba, eu aqui no Rio de Janeiro, ela digita no texto e eu digito o mesmo texto na mesma hora e ele vai sendo atualizado. O DOSVox ainda não fornece isso. Ainda, não. Ele permite que você digite, manda para a professora Carla edita, manda de volta e assim por diante. Tá? Não, não. A dificuldade, Dolores, é porque você precisa de procedimentos de sincronização que são bem complexos. Tá? Você quando digita ao mesmo tempo, eu estou digitando junto com você, tá? Você tem um texto que é um texto incomum. Você mexe nele e o outro cara mexe no mesmo texto sincronizadamente através da internet. Esse é um procedimento que, pela nossa tecnologia, é dificílimo de ser realizado. É difícil, mas eu não vou prometer nada, que é o tipo de coisa, é o tipo de promessa difícil de ser cumprida. Tá?
Até porque, professor Antônio Borges, o Google ele atualiza constantemente. Aí isso que acaba dificultando o Google Drive, ele fica assim, numa situação de. Como é que eu posso dizer? De não. A pessoa não poder fazer muita coisa, né? Porque sempre atualiza. E os programas com leitores de tela, ele sempre acaba ficando para trás em algumas situações.
É, mas eu posso dizer o seguinte, isso não me assusta, porque o que é mais importante hoje em dia é que o uso de máquinas na forma local cada vez é menor. Cada vez você tem o espaço virtual como sendo o espaço mais importante, né? Você edita no seu computador e coisa e tal, mas essa edição ela é compartilhada com a outra pessoa que está no outro lado do mundo. Tá? A única coisa que o DOSVox não oferece agora, e não posso garantir que vá fornecer algum dia, é o tipo da promessa que tem características tecnológicas muito severas, eu prefiro dizer que não, agora não. Tá? Ao mesmo tempo, eu posso editar, estou editando o arquivo junto com o Dolores, edito o texto, falo assim, Dolores, agora é você. Aí Dolores vai lá, mexe no texto, agora eu. Pá, 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 pá. Mas não dá para, hoje, não dá para fazer ao mesmo tempo. Né? É o mesmo arquivo, não precisa fazer download, não precisa fazer nada. Só que ao mesmo tempo, não. Tá? Bom, pois não. Alguém pode me ajudar aqui com o microfone? Porque tem dois microfones. Não, as pessoas querem falar, de repente. Tá.
Lucas ali está com a dúvida, está com a mão.
Tá, tá, tá.
Vai segurar as perguntas? Por final, então você fica para o final a pergunta, tá certo? Que eu vi você com a mão levantada. Tá joia? Falar? Então, Tom, venha, fale.
Professor, quando você faz um programa, o senhor testa o programa de venda para assim, para sentir como defende visual e a usar o programa ou não?
Perdão, eu não entendi essa pergunta.
Quando você faz um programa, como esse programa que o senhor fez aí, do Dosox,
sim.
O senhor, assim, você fez o programa, Paulo, aí o senhor bota uma venda para sentir como um cego e ia usar o programa ou não?
Na verdade, o Dosox não é vendido. É, o pessoal que... O pessoal...
Não, um exemplo... Que assim,
quem... Ah, venda! Não, a gente não precisa de venda, não, porque a gente tem pessoas cegas lá trabalhando.
Ah, entendi, 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 entendi. Entendi.
Não, agora, que, quando você falou venda, eu pensei em vender, né?
Ah, entendi,
é,
entendi.
Mas não é isso que você quiser, venda no olho. Não, entendi, entendi. A gente não precisa de usar venda porque o Patrick é cego. Tá? Ah. Então, como ele é cego, ele não só desenvolve, como ele também testa os programas. Ah, e nós entendi. Temos muitos colaboradores.
Entendi, entendi,
e esses
entendi.
Colaboradores, tem colaboradores que são cegos e tem colaboradores que não são cegos.
Ah.
Por exemplo, Nena Albernaz, que eu falei agora há pouco, que é do sim. desenvolvedor, ele testa todos os nossos programas.
Ah,
tá?
E ele é cego?
E é cego, completamente.
Ah, tá bom, tá? Tá bom.
O Fabiano Ferreira também é...
Que é o criador do VoxTube, né?
É, do VoxTube, ele testa nossos programas. Tem vários programadores cegos.
Sim,
né? É Thiago Casal, tem bom, vários tá bom. Programadores cegos que testam os nossos programas.
Tá bom. Obrigado.
Antes,
obrigado.
Se você escutou quando a gente botou o DOSVox naquela máquina, versão alfa.
Sim, sim.
Versão alfa significa uma versão que está sendo testada.
Ah,
tá certo?
Sim. Obrigado.
Tá bom?
Aqui.
Bom, vamos lá. Bom, acesso à linha Braille. Nós, ao longo do tempo, nós temos tido várias pessoas que têm nos pedido para usar a linha Braille. Uma dessas pessoas é uma pessoa queridíssima chamada Antônio Muniz, que trabalha em Recife. Né? E há muito tempo o Antônio Muniz vinha solicitando usar linha Braille com DOSVox, tá certo? E a gente, então, não tinha linha Braille. Uma linha Braille, infelizmente, ainda no Brasil... É uma coisa extremamente cara. Né? E é muito ruim, porque a sobrevivência do Braille, em minha opinião, ela está diretamente acoplada à possibilidade de você ter no Braille o mesmo tipo de facilidade que tem no computador. Então, por essa razão, o uso de linha Braille tem que ser muito incentivado. Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas são feitas de forma muito amalucada. Por exemplo... O ano passado, vocês devem ter ouvido falar de uma polêmica imensa que houve com relação a óculos de inteligência artificial, cujo preço é maior do que linha Braille. Então, houve estados do Brasil que compraram um número enorme, 1.000 óculos de inteligência artificial. Esse mesmo dinheiro podia ser utilizado para comprar, sei lá, 2.000 linhas Braille e distribuir. Não vou dizer o nome dos estados, só para não ficar constrangido e também não também me arriscar a ser processado. Né? Mas houve isso. Né? Então, o que acontece? O DOSVox 6.3, ele dá um suporte completo à linha Braille HIMSS, né? HIMSS e à linha Braille Focus 80 ou Focus 40, que são as linhas Braille mais vendidas no nosso país. Tá? É, a gente sabe que existem outras linhas que até são mais baratas, mas a gente não tem representantes no país. Tá? Então, a gente não tem nem como testar se o nosso software é compatível. Bom, a linha Braille HIMSS, que parece que hoje em dia está se tornando a linha mais usada, né? Acho que até Suzy tem uma linha HIMSS, não tem, Suzy? Ah, tá, ótimo. Então, a gente trouxe, o Patrick trouxe a linha HIMSS, que é dele, tá? Que ele comprou de segunda mão, né? Que é isso que acontece também. O preço é tão exorbitante que, olha só, a linha a Braille da nossa amiga Suzy Bilarmino, né? Linda linha, branquinha, né? Peraí, fala aqui, Lúcio.
Vai ter a oficina amanhã. Oi, gente, amanhã, bom dia, né? Já que eu estou no meu momento de fama aqui. Amanhã vai ter uma oficina sobre linha Braille e com a minha linha vocês vão poder conhecer, né? E nem vou deixar hoje, porque vai ser surpresa amanhã, né? A minha é um computador Braille. Ela tem internet, ela tem nuvem, ela tem... Ave Maria, é uma infinidade. Ela canta. Eu quero falar aqui bem para Lucas. Às vezes eu quero uma letra de uma música, eu baixo na linha, né, na internet, já copio e colo para o arquivo e já saio cantando. Então, é uma maravilha.
É uma linha Braille, deixa eu ver aqui, é Braille Sense Mini, tá? De seis... essas perguntas ela não quer responder agora, porque ela quer deixar um suspense. Mas eu posso dizer quanto custou a linha de segunda mão do Patrick. Né? Patrick, quanto custou a sua linha de segunda mão?
10 mil.
Segunda mão, 10 mil reais. Uma linha nova dessa que ele tem custa 20 mil reais. Então, veja bem, existe aqui uma distância entre o que é ideal e o que existe na prática, tá? Que é uma outra questão que a gente tem que pensar. Qual é a vantagem de você ter uma linha Braille para uma pessoa que é cega? É imensa. Todos os cegos podem ter linha Braille, não a menos que tenham um programa de suporte à aquisição desses equipamentos. Né? Então, isso é outra questão, com certeza, Suzy vai abordar na sua palestra, né? Como uma pessoa cega comum, não uma pessoa cega que seja da família dos Trump, né? Como é que uma pessoa cega comum pode... Estou brincando, gente. Uma pessoa cega rica possa ter acesso. Eu acho que é necessário um programa de suporte à aquisição desses equipamentos. Mas isso é uma outra discussão. Tá? Vamos lá. Ajuste nas funções de arquivo. Tá? Quem está acostumado a utilizar o DOSVox, está acostumado com a função A de arquivos, não sei o quê. Tá? E hoje essas funções são um pouco diferentes, exatamente por causa das linhas Braille. Porque no layout original das funções de arquivo do DOSVox, havia uma divisão da tela, que quando você trabalhava com a linha Braille, ficava meio esquisito, ficava meio invisível na linha Braille. Então, a gente foi obrigado a mexer bastante nas funções de arquivo, exatamente para dar uma visualização conveniente, tá? Melhor, tá? E, por outro lado, também, algumas funções foram modificadas. Então, quem é usuário do DOSVox da versão 6.1 ou 6.2 vai achar um pouquinho diferente. Mas nada, assim, gritantemente diferente. Tá. Bom, o Patrick vai dar mais detalhes sobre isso. Daqui a pouco ele vai fazer uma breve demonstração para vocês. Tá. Bom, desculpa, eu esqueci de falar uma coisa. O suporte à linha Braille também... é complementado com suporte local de funções de Braille. Por exemplo, se você está digitando num editor de texto do DOSVox, você vai com a setinha, ele vai dizer assim, A, B, C, né? Vai dizendo as letrinhas. Você pode pedir assim, lê em Braille. Aí ele vai lendo, em vez de dizer A, B, C, ele diz assim, ponto 1, ponto 2, ponto 14, ponto 14, e assim por diante. Tá? Ele pode ler em Braille também aquilo que você está digitando. O que é muito importante para determinadas funções. Por exemplo, para digitação de matemática em CMU, no Código Matemático Unificado. É muito importante você ter esse acesso. E nas novas, na nova versão, tem um suporte pequeno à musicografia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, banco de dados MySQL. Muitos programadores trabalham nas empresas e utilizam DOSVox junto com outros sistemas. DOSVox, mais NVDA, mais JAWS, mais... Geralmente o pessoal que trabalha em empresa usa 3 ou 4 facilidades. E uma das facilidades que o DOSVox dá de mais fácil é a manipulação de banco de dados, tá? Que a maioria das pessoas não faz porque não é programador. Tá certo? Então, o DOSVox agora dá suporte bem fácil, bem simples, a base de dados MySQL. Tá? Então, não é uma coisa maravilhosa, mas uma pessoa iniciante que está começando a estudar base de dados, ele vai achar, nossa, que coisa fácil, fácil demais de usar. Tá? E aí, depois, ele vai cair em outros problemas. Tá? Continuando aí. Braille Musicografia, que eu estava falando. Tá? Nós temos um programa chamado MusiBraille, que é um bom programa, tem uma série de falhas e que a gente vem desenvolvendo. Teve uma paralisação nesse desenvolvimento, agora estamos retomando através da incorporação de uma pessoa cega que está nos ajudando, chamado Cleverson Uliana, tá? Que está nos ajudando a melhorar as facilidades desse programa de musicografia. Agora, para um uso básico, o programa... MusiBraille, ele, para uma pessoa iniciante, uma pessoa, sei lá, de 5, 6 anos, ele é complicado para ser utilizado. Então, uma pessoa de 5, 6 anos, ela vai estar usando o DOSVox. E ela vai poder usar as funções básicas de musicografia, ou seja, colocar notinhas, sinais de sustenido, barra de compasso, coisas bem básicas, compasso 4x4, tudo coisas bem, bem básicas, que são agora presentes no editor de textos. Então, o editor de textos, ele permite que quando você digite usando o teclado Perkins, da mesma maneira que ele consegue ler ponto 145, né, que seria equivalente à nota Dó em musicografia, tá? No processo de soletramento, você pode dizer soletra em musicografia. E aí ele vai soletrar em Braille 145. Se você está soletrando em musicografia, ele vai dizer Dó colcheia. Tá? Não é nada demais, é uma pequena ajuda para aquela pessoa cega que está começando a aprender no seu ensino fundamental a musicografia. Bom, a Dolores pode dizer que isso não é tão simples assim, porque isso tem que estar acoplado necessariamente a ensino. Se você não tiver um professor capacitado a ensinar uma criança musicografia, mas isso é um assunto da aula, da palestra, que vai ser dada, acho que amanhã, né, Dolores? Sobre musicografia. Né? Então, é outra história. Como é que você promove a educação das crianças em musicografia? Porque só tem esse caminho. Você tem que ensinar a musicografia a uma criança cega desde pequeno. Senão, você vai pegar a criança já numa outra idade, já vai querer usar outro tipo de ferramentas e vai acabar abandonando a musicografia. Infelizmente, é assim. Então, tem que ser trazido para uma fase bem preliminar do ensino. Não quero entrar nessa discussão, porque é uma discussão bem complexa e você tem uma especialista aqui, que é a professora Dolores Tomé, que vai falar sobre as inúmeras dificuldades de revitalizar o ensino de musicografia para crianças no Brasil. Ela tem experiência disso em Portugal, em outros lugares, né, em que ela teve um apoio, mas aqui no Brasil, infelizmente, não é tão fácil assim. Até porque a musicografia, ela é pouco conhecida nos órgãos de fomento. Bom, continuando, Carla. Instalador falado. Isso é uma coisa que vinha sendo pedido há muito tempo, né? Para você instalar o DOSVox, sendo cego, precisava usar o NVDA. Tá. Então, isso é uma coisa que a gente... O Patrick era triturado por essa questão, né? Ou então pediu o vidente para instalar. Né? Então, a versão nova, ela pode ser instalada sem a ajuda do NVDA. Bom, vamos lá. Joga Vox para celular. Tá. Já tem instalado no meu celular, está aqui. Se vocês quiserem ver depois com calma, o JogaVox, que é um sistema de jogos criados por professores rodando em celular. Tá. Por que isso? Porque uma das reclamações que as pessoas faziam, especialmente nas escolas lá do Rio de Janeiro, poxa, mas eu gosto desse jogo, mas o meu aluno não tem computador, o meu aluno só tem celular. Eu não posso jogar esse jogo, eu faço um jogo aqui no JogaVox, aqui no Instituto Benjamin Constant, onde o JogaVox é muito usado especialmente para a educação de autistas. Né? Então, eu queria rodar esse jogo no celular do aluno. Hoje já pode. Tá. Se alguém quiser ver como é que está funcionando, ele não está ainda lançado, está numa fase preliminar, mas já dá para usar. Se alguém quiser fazer um teste, já pode utilizar. Tá. Eu sei que Carla é lá de Marituba, com certeza vai ser uma candidata. Né? Tá. Bom, que mais? Continuando aí. Jogos multiusuários. A gente tem hoje, no sistema JogaVox, uma possibilidade de criar jogos locais. O que é jogo local? É um jogo para ser jogado localmente, num computador, uma pessoa contra a máquina. Tá? Agora, a gente está colocando uma facilidade no JogaVox para fazer jogos multiusuários. O que é jogo multiusuário? Você tem, por exemplo, um jogo que você vai rodar na sua casa e uma outra pessoa vai rodar na casa dela. O mesmo jogo, ao mesmo tempo. Tá? O que é? Isso, exatamente, estilo esse. Exatamente. Como é que funciona isso na versão nova do JogaVox? Existe um servidor chamado Intervox, que vocês provavelmente já conhecem. É uma máquina que fica na UFRJ. E ela fica servindo de ponte. Tá? É muito difícil uma pessoa se conectar com o computador de outra, por razões de segurança. Quando o DOSVox começou, o DOSVox fazia isso. Tinha muitos utilitários do DOSVox que rodavam simultaneamente em duas máquinas. Infelizmente, devido ao surgimento dos hackers e uma série de outros fenômenos, foram colocados uns mecanismos chamados firewall. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Tá? Os firewall, eles impedem... Você quer que eu termine? Tá. Os firewall, eles impedem exatamente isso, que uma pessoa fuxique no computador da outra. Tá. Não só fuxique no computador da outra, mas também fuxique em servidores, promova envio de fake news, esse tipo de coisa. Mesmo assim, os hackers são um inferno, eles sempre descobrem alguma forma de fazer isso. Mas o DOSVox foi retirado. Tá? Então, isso já foi retirado há muitos anos, quando apareceu nos firewall. Então, agora a gente tem o que a gente chama de uma ponte entre você e seu amigo. É permitido você, na sua casa, usar um servidor. Por exemplo, se acessar um site da web, você fala com o servidor. Tá? Então, você fala com o servidor e o servidor fala com o seu parceiro. Ele serve de ponte, né, entre você e o seu parceiro. Isso ainda não está disponibilizado, a gente acredita que deve estar lá para, não sei, janeiro provavelmente, eu não quero prometer não, mas está sendo feito. Tá? Não vou prometer não, o dia que ficar pronto fica. Não, está sendo feito, mas... Tudo em informática, assim, é tudo facinho, até o momento que dá problema. Tá. Passa o microfone aí para ele. Eu já estou terminando.
Pronto, na questão do WhatsApp, por exemplo, hoje nós usa muito o WhatsApp Web, né? O DOSVox, a gente já pode, eu já posso utilizar o meu WhatsApp no computador através do DOSVox? Já é possível?
Não. O WhatsApp é um sistema fechado. Tá? Ele é completamente fechado. Ele era feito por uma certa companhia chamada WhatsApp e hoje ele foi incorporado pelo Facebook, tá? Pela companhia Meta. Tá? E a companhia Meta simplesmente coloca travas para que ele não seja usado de nenhuma forma, a não ser através da própria companhia Meta. Tá. Então, isso não vai ter. O que está sendo cogitado Isso não é uma promessa, está sendo cogitado. Tá? Existe um mecanismo semelhante ao WhatsApp. Como é que é o nome? Chama-se Telegram. Tá certo? É um competidor, primo pobre do WhatsApp. Tá certo? Espera, só um minutinho, por favor. Isso é outra questão que eu quero falar com vocês, sobre adaptação e comunidade. Tá? Bom, então, a gente está fazendo, em especial o Patrick está fazendo, experimentos com o Telegram. Porque o Telegram é feito por uma comunidade. E essa comunidade deixa aberta a utilização. Então, você pode se conectar ao sistema Telegram, pode mandar mensagens, pode receber mensagens. Eu sei que um membro da comunidade já fez uma adaptação. Não sei dizer quem foi. Talvez você saiba, né? Acho que o Thiago. Alguém já fez uma adaptação do DosVox para isso. Mas não fomos nós. Não fomos nós. Tá. Então, pode ser que a gente venha fazer isso. Tá? Agora, com sinceridade, eu acho pouco útil. Vou te falar por que eu acho pouco útil. Porque ele está tão incorporado ao celular que as pessoas naturalmente já fazem uso do WhatsApp. Então, acho muito improvável que uma pessoa vá buscar uma solução alternativa além do celular para esse tipo de aplicação. Tá. Mas essa é uma opinião minha. Pode haver também pessoas que pensem diferente. Na medida em que você tenha pessoas com interesse de só usar o computador, você pode, por exemplo, pensar numa aplicação educacional em que você tenha alunos numa sala de aula conversando através do sistema. Tá? Não sei dizer. Tá? De qualquer maneira, isso não existe, isso está sendo testado. Tem uma aplicação que foi feita por um membro da nossa comunidade. Eu já vi funcionando, tá certo? Agora, isso não pertence ao DosVox. Isso é uma aplicação criada por uma pessoa curiosa que fez um desenvolvimento nesse sentido. Tá? Bom, pode falar?
Pronto, aqui, amigo. Pode fazer a pergunta.
Bom dia, companheiros e companheiras. É o Jonathan que está falando. Na verdade, Borges, você falou algumas questões aí, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Muita gente pergunta, Borges, sobre a questão de televisão no DosVox. Existia, antigamente, o tal TV 50, que infelizmente foi descontinuado pelo Fabiano Ferreira. Né? Há uma previsão de se voltar com esse programa ou de voltar com um programa similar, pelo menos para colocar canais de educação mesmo, né? Não canais fechados, mas canais...
Existe um problema muito grande com relação à TV. Tá? TV que eu estou falando, TV através da internet. Tá? Você tem um problema comercial. Então, é ilegal você... Um programa como TV 50 é ilegal. Tá? Foi por isso que o Fabiano Ferreira deixou de publicá-lo. Porque ele começou a receber, digamos assim, veladas, ameaças ou reclamações sobre o uso de material com copyright. Tá certo? Então, de qualquer maneira, o desenvolvimento desse programa é do Fabiano Ferreira, que é um membro da nossa comunidade, e que ele cobrava uma taxa das pessoas para ter acesso. Eu não sei exatamente qual era a estratégia dele, mas era uma estratégia comercial, que é ilegal. Tá certo? É ilegal. Então, por essa razão, ele achou por bem não continuar com esse desenvolvimento para evitar problemas futuros. Agora, não quer dizer que a comunidade não possa negociar isso com ele. Eu posso dizer o seguinte, o projeto DosVox não vai negociar isso, não. Porque tem sérios problemas aí de advogados e direito autoral, e eu não quero enfrentar esse tipo de situação. Tá? Então, TV 50... Podem pedir ao representante para fazer. Posso completar? Que acho que a gente depois faz uma sequência. Tá? Desculpem, é só para a gente chegar ao final da apresentação. Estou quase terminando. Tá? Novos caminhos, vamos lá. Seja bem-vindo, DosVox 7.0. Tá. O que é o DosVox? Bom, passa aí. O DosVox, pode passar. Essa é a nova versão do DOSVox que está começando a ser construída agora. E eu tenho que explicar um pouco para vocês por que esse número 7.0. O DOSVox vem desde 1993 sendo desenvolvido numa linguagem chamada Pascal. Tá? E depois ela foi migrada para um dialeto de Pascal chamado Delphi, que é um dialeto do Pascal, tá? Que é voltado para processamento no ambiente Windows, Windows e Linux. Tá? Bom, esse ambiente, ele era muito favorável para nós da universidade em 1994, 93, porque ele era gratuito. A companhia Borland fornecia gratuitamente a nós, universidade, a possibilidade de usar com finalidades pedagógicas esse tipo de solução. Então, nós viemos, durante esse tempo, a carona desse contrato. A gente tem um contrato com a companhia Borland, que eu não sei nem se vale mais, porque ele já tem mais de 15 anos, tá? De continuar usando essa versão. Só que a companhia Borland não quer mais fazer isso. Ela quer que você compre um novo Delphi para fazer desenvolvimento. Com um pequeno detalhe, uma cópia de Delphi custa R$20.000. Tá certo. E eu não tenho R$20.000. E não basta uma cópia, tem que ter pelo menos umas duas. Tá? Então, algumas companhias tentaram continuar com esse processo e acabaram sendo processadas. Então, nós decidimos que a versão 7.3 é a última versão que... Hã? Perdão, 6.3 é a última versão em Delphi. Tá? Não vai existir versões futuras, a não ser que alguém da comunidade queira produzir as versões. Eu não tenho nada contra isso. Mas a UFRJ não vai gerar novas versões em Delphi. Ela vai gerar... Agora, passa o próximo. Nós já começamos essa migração. O JogaVox para celular, ele é criado numa linguagem chamada React Native. Tá? Que é uma outra linguagem de programação baseada em JavaScript. Tá? Então, a versão de celular já é utilizando React Native. E as funções básicas do DOSVox, arquivos, editor de textos, etc., 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 vão ser escritas em Python. Tá? Por que Python? Porque Python é a linguagem que, dentro da UFRJ, ela é mais usada entre os alunos. Então, é fácil eu pegar um aluno para ser estagiário, porque ele já vai saber usar essa linguagem Python. Simultaneamente, nós vamos promover, a partir de fevereiro ou março, cursos de Python para a comunidade DOSVox. Não vai ser para qualquer pessoa. A pessoa, para fazer o curso da gente, ela vai ter que ter uma base de computação. Ela tem que saber um pouquinho de programação, porque a gente não quer realmente dar um curso basicão de Python. A gente não teria tempo para isso. Então, a pessoa já fez um curso lá básico de computação e a gente vai ensinar Python. Para que isso? Para que as pessoas da comunidade possam fazer alguma coisa que a professora Dolores Tomé ontem chamou muita atenção. Se a gente não tiver a comunidade colaborando, a gente não vai conseguir crescer. Nós vamos sempre ficar com essas limitações de um grupo pequeno, etc., etc. Hoje, a comunidade já colabora. Estamos falando aqui do Neno, estamos falando aqui do Fabiano Ferreira, estamos falando aqui do Thiago Casal, vários membros da comunidade do DOSVox que já colaboram. Tá? Com certeza, essas pessoas vão achar muito simples. Tá? Em particular, alguns anos atrás, eu dei um curso de Python em que essas pessoas estavam ali dentro. Tá? Mas, por exemplo, Patrick sabe pouco de Python, não sabe muito. Tá? Então, para esse grupo de pessoas, a gente vai fornecer uma capacitação em Python. Tá? React Native é diferente. React Native é a linguagem voltada para programação gráfica em celular. Tá? Então, não vai ser uma coisa, digamos, de grande penetração entre a comunidade de cegos, a menos nas pessoas cegas que têm uma formação específica em computação. Tem várias pessoas cegas que fazem curso de informática, fazem curso técnico de informática. Esses não tem problema, vão aprender React Native sem problemas, mas não é como Python. Python é uma coisa mais genérica e que vai atender, na minha visão, a 80%, 90% das questões que a gente tem hoje. Alguns aplicativos já estão em mobile, que é o caso do JogaVox, e outros vão ser colocados. Mas sempre, por que eu estou interessado em celular? Porque está havendo uma prioridade no DOSVox na área de educação. Tá? E quando eu estou falando de educação, eu não estou falando em educação de cegos. Eu estou falando em educação em geral. Ou seja, por exemplo, o JogaVox, que está sendo colocado em celular, eu não estou pensando em cegos. Eu estou pensando em autistas. Por quê? Porque lá do Benjamin Constant, por exemplo, vocês sabem que é uma instituição que está se remodelando. Não tem praticamente nenhum aluno, tem mínimo número de alunos lá. E o Benjamin Constant agora, por exemplo, só está se dedicando a pessoas com múltiplas deficiências. Então, atende a um cego, se ele for autista. Ou atende a um cego, se ele tiver um problema motor, ou assim por diante. Ou seja, problemas que têm relação com a deficiência visual, mais alguma outra coisa, o que a gente chama de deficiência múltipla. É esse o enfoque do Instituto Benjamin Constant. Não quer dizer que ele tenha abolido completamente o ensino para cegos, mas quer dizer que ele virou o foco de, em vez de treinar pessoas cegas, dentro do modelo de inclusão escolar que se utiliza no Brasil, essas pessoas cegas elas estão sendo educadas nas escolas convencionais. É esse o modelo do governo. E é assim que o Benjamin Constant pensa. Ela forma professores para atuar nas escolas convencionais. Esse é o modelo que está sendo aplicado no Benjamin Constant. Se você for ao Benjamin Constant e for ao pátio do Benjamin Constant, eu, como fui há muitos anos atrás, aquela miríade de crianças cegas, não existe mais aquilo. Tá? Essas crianças estariam, teoricamente, nas escolas convencionais, cujos professores, esses sim, deveriam ser treinados pelo Instituto Benjamin Constant. Desculpe, eu não quero entrar em discussões filosóficas se a inclusão pode ser feita dessa maneira ou não. Isso é um outro tipo de problema que não me compete responder, embora eu tenha sofrido alguns respingos disso. Tá? O projeto DOSVox, ele teve uns respingos desse tipo de problema, mas isso é outra história. Bom, a prioridade da educação. E a prioridade é crianças com autismo. Perdão? No projeto DOSVox, não. Sim, não, surdos cegos, não temos nada no projeto DOSVox. Não temos nada. Tá? Não quer dizer que não venhamos a ter. Estou dizendo, no momento atual, não. No momento atual, tem uma pessoa específica, que é a Bia Mazzillo, que está aplicando o JogaVox em cegos autistas. Tá? E no Benjamin Constant existe uma grande quantidade, porque eu sei, já vi lá, de cegos autistas usando aplicações de JogaVox. Tá? Então, a nossa prioridade, já que esse é o modelo educacional que está sendo preconizado, é aplicações de mobile focadas para autistas. E não são só pessoas cegas. A gente vem observando há muitos anos que o autista, a criança autista, ela se adapta muito ao DOSVox. Ela se adapta muito aos jogos do DOSVox. Isso antes de existir JogaVox, antes de existir essas coisas todas. Por alguma razão, a pessoa cega, a pessoa autista, ela, em geral, a criança autista, ela se adapta bem ao DOSVox. Tá? Então, eu estou terminando, só mais um minutinho.
Só um testemunho aqui sobre o que o senhor está falando, reforçando. Eu tenho lá na associação um vice-presidente, ele é advogado e é cego. E ele teve um filho, com a esposa dele, né? Ele tem um filho autista. E o filho não é cego, é apenas autista. E a educação da criança, ele começou a desenvolver quando a criança teve acesso ao DOSVox, com jogos, o Letrix, né, e outros jogos que o pai passava a usar, e ele usou com essa criança e melhorou muito e desenvolveu muito essa criança, que hoje está bem adiantada, né? Hoje tem 11 anos e está bem adiantada através do Dosvox, que foi o acesso que ele teve à educação no início lá da educação dele.
Exatamente. Muito legal. Você sabe que esse depoimento ele é muito importante, porque ele é só um depoimento local, mas que constata que eu não estou falando bobagem. Tá. Essa questão da pessoa com deficiências de ordem cognitiva, dentre as quais se situa o autismo, mas aí estamos falando de outras questões, de dislalia, e, bom, outras, tá? Dislexia. O Dosvox ajuda muito. Então, a gente está dando muita força a isso. E mais, nós estamos recebendo na UFRJ professores que tenham interesse de ter uma escovada básica de Dosvox para poder aplicar nesse tipo de alunado. Tá? A gente sempre recebe, dá curso de um dia, dois dias, só para dar aquele basicão, não de Dosvox inteiro, mas da parte de jogos e da parte de possibilidades de produção voltada para pessoas com deficiência cognitiva. Vamos lá. Então, muitos dos aplicativos do Dosvox, tá, eles estão, especialmente a parte de jogos, eles estão sendo compatibilizados, estão sendo focados para trabalhar com crianças com outras situações, inclusive nenhuma deficiência, tá? Porque a gente já notou que há possibilidade de aplicação. Temos aqui a palestra do professor Paulo, acho que é amanhã, né, lá da eu não sei qual é o dia. Bom, que fala sobre essas questões de educação, né? E há vários educadores aqui que podem dar seu testemunho sobre essas questões. Então, alguns aplicativos do Dosvox, eles estão sendo ressintonizados para serem utilizados por crianças não cegas. Quer dizer, é o mesmo programa, a mesma cara, a mesma forma de funcionar, só que funciona em mobile. Tá? Para que ele possa ser consumido por pessoas não cegas. Tá certo? Vamos lá. Para terminar, cursos. A gente vem há vários anos dando cursos, e esses cursos têm mantido a comunidade do Dosvox muito, muito crescente. Tá? Pelo processo de inclusão escolar, o que acontece? O Dosvox está fortemente conectado ao uso em escolas. Tá? Então, O que a gente faz? Anualmente, a gente dá um curso em que a gente ensina a usar várias coisas, várias ferramentas, inclusive Dosvox, para os professores da rede pública. Esse ano, a gente está com 1.000 alunos, o ano passado foram 1.300, assim, sempre 1.000 e miles, né? A cada período a gente dá isso, e isso faz com que o Dosvox seja aplicado em vários lugares, né? Bom, infelizmente, esse ano, o curso que a gente ia dar foi cortado pelo MEC. Porque era o MEC que fazia a promoção desse... eu não quero criticar o MEC, não. O MEC tem as suas políticas lá. Tá? Então, ele achou que esse ano não era ensinar Dosvox, era ensinar uma outra coisa. Tá? Dentro de uma perspectiva da educação, inclusive, eles têm as razões pedagógicas lá. É mais importante ensinar a filosofia da educação inclusiva do que ensinar ferramentas. Tudo bem, é a maneira deles pensarem. Eu não quero entrar nesse tipo de discussão. Mas o certo é que o efeito disso é que a gente está tentando comer por outras beiradas, porque essa beirada do MEC está fechando. Tá? Então, o que a gente quer promover de discussão aqui? Como é que a gente pode promover a continuidade do uso do Dosvox em escolas sem a gente ter o apoio do MEC? Qual é a estratégia? Tá? Ou que tipo de coisa a gente pode negociar com o MEC ou com os governos locais, ou sei lá com quem, para favorecer essa finalidade? Ou então é o seguinte, não, então esquece. Não vamos fazer nada disso. Vamos... Tá, eu estou terminando a minha última transparência agora. Bom, tem os projetos do MEC e seus caminhos. Nós hoje estamos com esse problema de recurso. Tá? A nossa equipe foi drasticamente reduzida por conta do corte da universidade. Eu hoje não consigo mais um bolsista na universidade. Tá? Um desses bolsistas é pago por mim, fisicamente. Tá? Então, estamos numa situação complicada. Então, a gente está, esse ano, usando os métodos mais tradicionais, que não são os melhores, que são a gente fazer pedidos a FINEP, CNPq e outros órgãos de fomento, que não são para isso. Para isso é o MEC. Tá certo? Mas a gente está usando outros caminhos de pedido de financiamento. Né? Eu só estou falando isso para vocês porque a gente está começando agora, a gente foi obrigado a fazer isso. Né? Os primeiros formulários nós estamos preenchendo agora, mas estamos tentando arrumar dinheiro de outros lugares. Vai lá. Novas parcerias e projetos. Isso é uma coisa que eu queria suscitar aqui. Se nós estamos pensando na continuidade do projeto, a gente tem que encontrar formas da sustentabilidade desse projeto e da sua expansão. E aí eu queria escutar as opiniões de vocês. O que, que a gente pode fazer? Dentro de uma perspectiva que o grande papel do DOSVOX não é o avançado, não é uma pessoa como Suzy Bellarmino. Ela pode até gostar de jogar no DOSVOX, fazer uma série de coisas. Mas o dia dela é baseado em outros paradigmas. Ela comprou um equipamento da companhia Sense, tá? E vai usar o equipamento dela, que não tem nada a ver com o DOSVOX. Eu e ela se adapta bem a isso. Não sou contrário a nada disso. Cada pessoa tem que seguir o seu caminho. Né? E o caminho tem que ser o melhor para a pessoa. Mas se eu estou pensando em crianças, aí eu diria o seguinte, é um pouquinho complicado você pensar no uso de um equipamento específico, ou de um leitor de telas, ou de outro tipo de abordagem, para uma criança que está entrando no caminho da informática. Essa criança precisa de jogos, ela precisa se motivar, ela precisa aprender braille, ela precisa aprender outras coisas. Né? E aí, eu diria o seguinte, ela não vai encontrar, hoje, no Brasil, outros caminhos que são fora do DOSVOX. Então, se a gente deixa que o DOSVOX feneça, e o que pode acontecer, porque eu tenho 69 anos, algum dia eu vou morrer. Tá certo? Ou vem aposentar, sei lá o quê. Então, não pode ficar dependente disso. Tem que haver uma estratégia de continuidade. Essa estratégia precisa ser pensada. Tá? Então, vamos lá. Basicamente, o que eu queria passar para vocês é isso. Um panorama. Né? Eu deixei ali um DOSVOX 6.3 para ser demonstrado pelo Patrick, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso agora. Mas aí eu vou conversar com o pessoal da comissão para a gente promover uma sessão de demonstração. Né? Cadê o pessoal da comissão aqui, o Enaldo? Não, o Enaldo está aqui.
O senhor quer fazer? Quer?
Não, eu quero que você decida.
Não.
Não, mas o que, que vinha agora?
Lucas, por aqui é Lucas, né? É quantos minutos tempo você acha que vai?
Não sei, o Patrick. Duas perguntas, tá, não, vou fazer as perguntas. Tá. Quanto você acha que você faz uma breve demonstração? E depois, olha só, o Patrick, ele vai ficar o tempo inteiro aí. Tá? Então, eu acho que pode ser o seguinte. Durante o período de almoço, eu acho que vocês podem pegar o Patrick. Patrick, senta aqui com a gente, vai tirar o almoço dele. Né? Não, ele vai comer.
Não, ele está gordo mesmo, pode pegar.
Não, ele vai fazer então uma breve demonstração agora, depois de responder as perguntas.
Patrick, senta lá no computador, vamos mostrar.
Vem, deixa eu te ajudar aqui. Vem aqui, por aqui. Tem um degrau aqui.
Vamos fazendo as perguntas então.
O degrau é logo aí.
Acho que tem uma fila aqui, né?
Lucas é
óbvio. Obrigado. Bom dia a todos. O professor Antônio Borges, o DOSVOX 6.1, o no JogaVox, tem aquela pasta de baixar, não tem? Na pasta JogaVox, não tem a pasta de baixar? Aí não tem a parte Olimpo, Gaia e Caos. Aí Olimpo baixa. Gaia baixa, só que Caos não baixa. Quando você clica em Caos, ele dá erro.
Vou explicar para você o que é isso.
Ah, toma aqui. Obrigado.
Você vai entrar no seu segunda fila, pode ser? Tá? Segunda fila. Sobre Caos. Né? Os jogos do JogaVox eles foram projetados em três categorias. Olimpo, jogos certificados. Gaia, jogos feitos pela comunidade, mas não certificados. E Caos, jogos de professores. Tá. Então, só que nós nunca implantamos o sistema de professores. Estamos implantando agora, nesse momento. Tá. O que é sistema de professores? Vamos dizer o professor Paulo Roberto, lá da SAC. Ele quer criar um jogo para distribuir, não em geral, mas para distribuir para os alunos dele. Tá. Então, ele entra no JogaVox e ele cria uma conta Paulo Roberto, que vai ser a conta que vai ser utilizada para os alunos dele. Então, por que hoje dá problema? Porque não tem nenhuma conta criada. Tá. Então agora, a gente está implantando o sistema de contas, os professores fazem seus jogos e colocam dentro das suas contas. Por que tem que ter contas? Porque cada pessoa pode criar um jogo com o mesmo nome. O Paulo Roberto pode criar um jogo chamado Alfabetiza. E o seu João criar um jogo também chamado Alfabetiza. São coisas diferentes. Então, é o jogo Alfabetiza do professor Paulo Roberto. Então, quando você entra no sistema, aparece a lista de professores e a lista dos jogos que são pertencentes a ele. Só que esse sistema não foi implantado ainda. Ele está sendo implantado exatamente agora, pela professora Bia Mazzillo.
Eu coloquei entrar no jogo, mas apareceu o nome de professores, não o jogo seria.
Aparece o nome de professores. Aí você entra no professor, aparece os jogos dele.
Massa.
Tá? É bem simples, só que é em dois passos. Não aparece o jogo direto, aparece o professor. Tá, vamos lá. Você controla
nomes. Professor Antônio Borges, eu lembro que o senhor teve num encontro das Vox de Goiânia em 2011. Eu até estava falando com o Patrick ontem sobre isso. O senhor pediu, na época, ao Ministério de Ciência e Tecnologia uma verba de R$40 mil para fazer o melhoramento da voz Liane, ele ia ficar semelhante ao Jaws. Em que sentido? Leve, a leitura bem sucinta, né? Aí foi vetado. O que eu gostaria de perguntar ao senhor, a comunidade, a universidade UFRJ, ela não tem assim, uma política de busca de parcerias público e privada na questão do desenvolvimento do DOSVOX e outras ferramentas. Por que estou te perguntando
não
isso?
Não tem, não tem.
Seria uma coisa a se pensar, né?
Não tem. Agora, isso tem que ser estruturado de uma maneira que eu não sei exatamente qual. E eu não sei se a UFRJ seria o melhor caminho.
Porque
a UFRJ já tem problemas de pagar a luz.
Eu sei, mas assim, eu digo...
Eu diria que talvez esse tipo de iniciativa devesse ser das ONGs, né? das associações de cegos, dos grupos de cegos, etc., etc., ou de outras entidades que seriam criadas com essa finalidade. Eu não sei qual é a solução, eu só sei o seguinte, se você... UFRJ, eu diria improvável, improvável.
Outra coisa, professor Antônio Borges, a justiça hoje, existem grandes empresas que tomam multas, e essas multas deveriam ser revestidas em benefício, inclusive para o desenvolvimento de tecnologia para as pessoas com deficiência. Por que eu falo isso? Lá nas minhas cidades do Espírito Santo, a justiça tem feito uma parceria lá com o Instituto Braille. Acabam doando computadores, né? Acabam as empresas fazendo doações, aquilo que ela pagaria em multa em coisas para a instituição, né? É uma coisa a se pensar também. Não sei se a Suzy, que trabalha no Tribunal de Justiça, ela pode falar melhor sobre isso.
Olha, eu não sei responder isso a você,
como
não.
Pode resolver essa questão. É uma sugestão, tá bom, professor?
Não, olha só, eu não sei responder você sobre isso, mas eu acho que é uma coisa para ser conversada, para esse evento propicia isso. Vamos pensar um pouco juntos? Bom, só uma coisa. Cada pergunta é um tempo menor da demonstração do Patrick, né?
Ok.
Então vamos fazer o seguinte, vamos limitar a 3 perguntas. Tinha um jovem ali que já estava na fila também, né?
Não, ele já estava
na fila. Pronto, você? Você não quer fazer, jovem?
Aqui, meu jovem, faça a sua pergunta.
Já resolveu.
Já resolveu?
Já.
Já tirou a dúvida?
Já.
Então tá. Aqui, Jovem. Ó, vamos lá, 2 perguntas e por...
Pessoal, não, é só para um adendo, é só para uma informação, eu peço para os voluntários que fiquem no auditório, porque às vezes levanta a mão e a gente, né, não sabe se alguém está vendo ou não. Então, as pessoas voluntárias que fiquem assim, fiquem atentas, fiquem nas laterais para poder ajudar a gente.
Essas pessoas voluntárias é um só aqui, né?
E é um só, é. Jesus. Então, quem tiver fora, poder entrar para cá, assim, como presidente da associação, a gente agradece e pede que vocês possam estar aqui dentro com a gente. Agora, pergunta. Professor Antônio Borges, as associações trabalham muito com o questão nos bancos. Nós temos algum aplicativo de banco dentro dos Vox, por exemplo, o meu é Banese, né? A minha associação é Banese. E o Banese, ele limita a agência jurídica apenas ao computador. Ele não dá acesso ao celular juridicamente, nas contas jurídicas. Outros já dão, mas o Banese não. Há um aplicativo de banco para que ele possa trabalhar com os bancos no Dosvox?
Não, não há.
Misericórdia. Não
há. Vou explicar por que não há. Porque os bancos, eles têm uma questão muito séria de segurança. Então, todos os aplicativos que são disponibilizados para os bancos são gerados pelos bancos. Tá? Uma entidade de terceiros não pode criar aplicativos para bancos. Tá? É só isso. Tá? Não é que seja especialmente difícil, é simplesmente porque é proibido.
Temos aqui Renatinho.
Última pergunta.
Renato, aqui sua pergunta. Bom dia, gente. Meu nome é Renato, sou daqui de Aracaju. Antônio, primeiro um testemunho que, né, como já te falei, que o Dosvox ele abriu muitas páginas na minha vida, porque quando eu fiquei cego, de forma súbita, o Dosvox foi a única ferramenta que me permite trabalhar, né, lá na época no G1, num blog e na produção. Outra coisa também em relação à solução, talvez não a solução, mas uma alternativa a ser pensada em relação à questão do Dosvox. As empresas, né, podem contribuir, mas seria interessante, eu acredito, que até nós, próprias pessoas com deficiência, existisse uma corrente e que a gente montasse, tipo, sei lá, um sistema colaborativo, que a gente pudesse contribuir, porque é uma tristeza um programa tão importante como esse, né, tá passando por essa fase. Então, eu acho assim, independente de quem pode, quem não pode, quanto pode, a gente, o próprio movimento, nada... Para nós, sem nós, eu acredito que seria muito importante se a gente mesmo também tomasse essa iniciativa, né, de poder contribuir para que essa ferramenta continue e que esse programa continue avançando, pelo menos.
Tá. Bom, essa foi a última pergunta da série. Eu sei que tem muitas outras perguntas, várias pessoas levantando a mão. Eu peço desculpas não poder atender nesse momento. Tá? Então, sobre essa questão, eu acho que é um dos temas para discussão aqui. A gente, como pensar na sobrevivência do projeto, independente da UFRJ, independente do Antônio. É muito importante a gente ter um pensamento mais aberto. Inclusive, novas soluções, além do Dosvox, que também podem ser uma solução. Por que uma pessoa cega não pode criar sua própria empresa e criar soluções específicas para uma área? Né? Isso não acontece. Por exemplo, uma pessoa de informática cria um aplicativo para o hospital, qual o problema? Né? Ou uma pessoa cria uma empresa para trabalhar com questões de dieta. Então, qual é o problema de a gente ter uma pessoa criando aplicativos para cegos? Ou para impressão Braille, ou para alternativas à linha Braille, ou sei lá para quê. Né? Agora, realmente é outro tipo de negociação, que eu acho que transcende um pouco a nossa conversa aqui. Tá? Mas você está certíssimo. Vamos lá, Patrick, você... Vamos deixar para depois. Olha só, não é que eu esteja desrespeitando você, não. É porque tem tanta gente para falar. Tem umas 4... Não, tinha 6 mãos aqui levantadas. Está certo? Então, a gente... Desculpe, só...
Então, pessoal, lembrando que vai ter, acho que é a parte da tarde, né, um momento justamente para esse, para troca experiências, né? Então, né? É, mas vai ter aí. Acho que é a parte da tarde, né? É, então, eu vou tentar falar rapidinho para a gente poder terminar. Ah, beleza. Opa. É, oh, daí sim, obrigado. É, eu vou tentar falar rapidinho para a gente poder terminar. É, como o Antônio falou, a versão 6.3 é uma versão passa-limpo. O que, que eu digo tá aí? De passa-limpo? É uma versão que corrige coisas que ficaram na versão 6.1, né? Ah, beleza. É, que ficaram na versão 6.1, então aqui... Onde é que eu estou? Cadê? Acordou o negócio aí? Não, tá falando. Ele está movendo, mas não está fazendo nada. Cadê? Quem sabe faz ao vivo. É. É o áudio só. É. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. É assim mesmo. Né? Ele está perguntando embaixo, né? É. Ah, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. É assim mesmo. Vamos lá. Vai dar bom, confia. O Lucas tá doido pra estourar minha cabeça. Ele já tá querendo atirar em mim dali.
Está
tentando.
É.
Editar
texto.
Não.
É, ele lê o texto.
É esse mesmo.
Ele mexe.
Que deseja. As opções do Transvox são... Tem Transvox. O que você deseja?
Só tirar só um pouquinho aí.
B.
MV mesmo.
Volume atual. 73. No 4. Zero.
Ok.
Dois Vox. O que você deseja?
Esse ficou bonito. Esse ficou legal. É, pessoal, vamos lá. É, pessoal. Aí. Pessoal, vamos lá. É, a versão 6.1... ela ficou, lamentavelmente, sem um aplicativo que a comunidade pedia muito, né? Para que voltasse, que era o Traduvox. Para você fazer a tradução de textos aí, usando o Google, né? Google Translator. É, na versão 6.3, finalmente eu trouxe esse aplicativo de volta com a ajuda aí do nosso grande Fabiano Ferreira, que deu uma mãozinha, aí Patrick, ó, você pode tentar fazer dessa forma, aí eu adaptei para dentro do Traduvox, e aí,
qual a letra do programa?
Ele desliga, né?
Alfa 6. Selecione a língua original com a teta. Detectado idioma.
Ele abriu o menu aqui. Era, né?
Dois Vox, o que você deseja?
Qual a letra do programa?
É que ele tá...
Y. Traduvox. Versão 4.0. Alfa 6. Selecione a língua original com as...
Essas coisas...
Dois Vox.
É mal conta. É.
Y. Traduvox. Versão 4.0. Alfa 6. Selecione a língua original com as setas.
Detectar idioma.
É, nós estamos bem no laço aqui, mas assim, o Traduvox ele foi totalmente recriado para que ele atendesse aí as novas exigências do Google, né? E a gente trouxe uma opção que foi pedida também, que é a detectar idioma. Então, se você quer traduzir um texto para português, você tem um texto no idioma e você não faz a menor ideia de que idioma que é, você pode usar a primeira opção aqui.
Detectar idioma.
Que é detectar idioma. Aí você escolhe... É a origem e o destino é português, né? Você pode fazer a partir daqui. Então, a tradução de arquivos está de volta, está funcionando, traduzindo as linhas dos arquivos. E você passa... Tradução interativa, né? Você digita uma frase, ele dá a frase traduzida, também está funcionando, e a tradução de área de transferência também está funcionando.
Dois Vox, o que você deseja?
Voltando ao Dois Vox, o que você deseja, vou falar falar rapidinho também do mini grave. É, o que, que era o mini grave? O mini grave é, o nosso grande colaborador aí por muitos anos, o Glauco Férios Constantino, que faleceu, né, uns anos atrás aí, deixou o mini grave que ele chamava de Glauco 50, né? E a comunidade pediu muito. Ah, traz os efeitos do mini grave do Glauco para cá, traz os efeitos do mini grave. Então, a versão 6.3, o mini grave vai trazer todos os efeitos desenvolvidos pelo Glauco Férios para a versão oficial. Na sua versão, se não me engano, 4.0 também. FTP Vox. Era, para quem usava muito para enviar, usa muito para enviar arquivos para as contas, né, para Intervox ou para outros servidores aí, as pessoas diziam: ah, o FTP Vox não sabe trabalhar com pastas e arquivos com espaço em branco no nome. Agora ele sabe, ele cria e trabalha com pastas com espaço em branco no nome. Então vamos
R.
brincar aqui um
pouco. Qual a letra do programa de rede? F.
FTP Vox, versão
2.3. Alpha 10.
Modo passivo ativado. Nome do computador.
Então, o nome do computador aqui já está padrão, né? É Intervox.
Conectando. Não consegui achar esse computador pelo nome. Programa terminado.
Ele está invisível.
Dos Vox, o que você deseja?
Ele está invisível. Não, mas não tem problema. A ideia é justamente a questão do espaço em branco no nome e a questão do processamento dos acentos. O FTP Vox, ele tinha muito problema com isso, de trabalhar com acentuações. Só um pouquinho. Enquanto bota a internet, é o Rádio 50. O Rádio 50, ele foi bastante mexido nessa versão 6.3, com facilidades de adicionar rádio nas categorias, tirar rádio das categorias, adicionar rádio às preferidas, tirar das preferidas. Então, essa versão do Rádio 50 traz essas possibilidades. E uma outra, que foi muito pedida também pela comunidade, que é a gravação.
33 o quê?
33... que é a gravação de rádio. A pessoa pedir: ah, queria gravar um programa que eu estou assistindo. O Rádio 50 deixa você fazer isso nessa versão. Outra novidade grande que o Antônio já comentou é o instalador falado. O instalador falado...
Dos Vox,
é
uma... o que você deseja?
Aí, beleza. O instalador falado é uma solução muito pedida pela comunidade e que a interface foi desenvolvida, né, as opções ali, a interação com o usuário foi desenvolvida pelo Gabriel Schuck, de Novo Hamburgo, grande Gabriel Schuck, um abraço aí se você estiver ouvindo. A gente ficava horas conversando sobre como fazer... E aí nós temos, eu não trouxe aqui, eu tinha que resolver um problema que estava tendo, eu não consegui trazer, mas a versão 6.3, quando for lançada, vai vir com a possibilidade de você ter a instalação falada. A pessoa escolhe se quer continuar com a instalação falada, sim ou não, e aí a pessoa vai conseguir utilizar. É tudo padrão dos Vox, né? Digite o caminho completo, tecle Enter. Você deseja instalar? Sim ou não? Então, é sempre com a cara do dos Vox desde a sua instalação, né? A gente não quis quebrar essa filosofia, né?
R. Qual a letra do programa de rede?
Então, vamos brincar um pouco aqui com o Rádio 50.
R.
Cadê ele? Rádio 50, versão
3 Alpha 21.
Rádio 50, que deseja?
O Rádio 50, ele traz, né, as atualizações automáticas, né? As atualizações automáticas não, atualização da base feita pelo Antônio Muniz. Então é pego da conta dele a estrutura mais recente pelas opções de atualização.
F.
Também.
Selecione com as setas a categoria.
Ok.
Bom, quem é usuário de Rádio 50, e acho que tem muitos usuários de Rádio 50, e agradeço muito ao Antônio Muniz, porque o trabalho dele é extraordinário. Ele organizou mais de 20 mil rádios do mundo e gerou. Agora, esse trabalho do Antônio Muniz nos trouxe um problema. É que são tantas rádios que ele extrapolou os limites do Rádio 50. A gente aumentou a capacidade para aguentar tantas rádios. Só que o índice das rádios se tornou assim muito difícil de pesquisar. Então, usa as setas, Patrick.
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas.
Então, você vai pegar cada estado, etc, etc. Então, inicialmente era isso. Eram 26 estados, a pessoa entrava e acessava a rádio. Aí depois Antônio Muniz começou a colocar rádios de Portugal, de Espanha, do Azerbaijão, de Filipinas. Aí colocou tanta rádio aí dentro que você encontrar o lugar se tornou muito difícil. Então, a gente está com uma nova versão que vai sair na 6.3, que não está aqui nessa, que é o índice do índice. Então, rádios da Europa. Aí você entra aí. Qual o país da Europa? Qual o estado do país? Aí você chega lá na bendita rádio, porque são tantas rádios existentes que hoje se torna difícil você encontrar uma rádio.
Bahia. Pará.
Sergipe.
Minas Gerais. Santa Catarina. São Paulo. Sergipe.
Selecione com as setas a rádio e tecle Enter.
Sergipe. 229. Rádios nesta categoria. A Hora da Verdade Web Itabaia Linha C.
Eu vou... Será que vai tocar muito alto aqui? Acho que não, né?
ABC Web Aracaju.
Eu vou pegar uma aleatória zona aqui.
Adro Web Tobi. HP Web Tobias Barreto C.
Nossa, pode ser. Essa daí é.
Aju Gospel. Aju Web.
Não.
Alô Comércio Web Laranjeira C. Genipapo FM 104.9 Lagarto C.
Essa é a minha. Vamos com essa aqui. Eu vou botar para tocar ela aqui. Vamos ver se.
Tentando conexão. Ok.
Dodero.
Então, estamos com a rádio tocando. Então, atendendo aí ao anseio da comunidade com essa sofrência aí. Eu não sou locutor, não, mas vamos lá. Atendendo aí ao anseio da comunidade. Se a gente apertar a letra G,
pra te dizer.
Ele vai, e nesse momento, iniciar...
Gravando. Tecle ESC para finalizar a gravação.
Nesse momento, ela está gravando a rádio que está tocando nessa bela sofrência aí. Então... Vamos... Ela está gravando aí a programação. E aí vamos fechar com ESC ou com F.
Fim da gravação.
Então, nesse caso... A rádio foi gravada naquele trechinho que estava tocando ali a sofrência.
Rádio desligada.
Genipapo FM 104.9 Lagarto C.
Eu já estava até começando a chorar aqui. Então, aquele trecho que estava tocando, ele foi gravado e é salvo numa pasta chamada Rádios Gravadas. E é salvo com a data e a hora da gravação com o formato MP3. Aí a pessoa pode ouvir, pode enviar para outra pessoa, enfim. Ele grava em 128K usando nossos próprios utilitários aí que a gente utiliza para fazer outras... Tá.
Fim do folheamento. Rádio 50, que deseja?
Bom, depois dessa sofrência, deixa eu sair daqui do Rádio 50. Então, o maior destaque, assim, claro que teve essa questão do aumento da lista, né? Eu até brinquei com o Muniz. Ô, Muniz, você vai fazer a gente aumentar o número de rádios aí, cara, da lista aí? Mas realmente aí muito nossos parabéns aí para o Antônio Muniz pelo excelente trabalho, junto com a Glenda, com o José Carlos Araújo e com vários outros aí que estão dando uma mão legal aí para manter aí o Rádio 50. E vamos lá, vamos fechar aqui o nosso amigo.
Fim do Rádio 50.
Dos Vox, o que você deseja?
O Antônio também comentou sobre a soletração dos pontos Braille, né? Dentro do Edivox. Então, eu vou acionar o Edivox aqui e vou explicar do que se trata.
É. Edivox, qual o nome do arquivo?
Vou chamar o arquivo de Patrick.
P-A-T-R-I-K. Arquivo novo.
Então, como é que é? Quando a gente escreve no Edivox, a gente...
P-A.
Vou botar um Patrick aqui.
T-R-I-K.
E a gente usa a seta para a direita.
P-A-T-R-I-C-K.
Ele fala as letras normalmente. Ele fala as letras normalmente. Agora, se a gente usar a tecla Alt-B...
Soletração Braille.
Soletração Braille. Então, a partir do momento que eu der a seta para a direita, ele vai pegar a letra que está sob o cursor e vai traduzir para Braille. Então, na nossa brincadeira aqui, Patrick vai pegar o P. Então, se a gente der a seta para a direita, ele vai fazer...
1, 2, 3, 4.
Se a gente der a outra seta para a direita, vai ser o A.
1.
Se a gente der outra seta para a direita, vai ser o T.
2, 3, 4, 5.
Se a gente der outra seta para a direita, vai ser o R.
1, 2, 3, 5.
Se a gente der a seta para sair o I.
2, 4.
O C.
1, 4.
Só para a direita.
1, 3.
E o K, que é o 1 e o 3. Para a gente sair de novo, a gente usa a combinação Alt B novamente.
Soletração American Braille Code.
A gente tem dois tipos. A gente tem o Braille, que é o Braille convencional, e o American Braille Code, que é justamente para parte de musicografia, por exemplo, né, para parte de matemática. E
se a gente... Só um sentido.
B.
Só explicando essa coisa de
American B.
Braille. Quando você utiliza um programa, por exemplo, MusiBraille, para produzir uma listagem de música, o MusiBraille e outros programas, o MuseScore e outros programas, eles geram um código chamado American Braille Code, que é o código americano de Braille. Então, se você quiser, sendo cego, soletrar um desses arquivos para saber o que está escrito ali, você utiliza o Edivox, tá? Para fazer essa soletração.
E uma outra coisa, para a gente... Eu vou abrir uma nova linha aqui. Para voltar ao normal, a gente utiliza Alt-B novamente.
Soletração normal.
Soletração normal. Existem opções para você personalizar isso aqui, por exemplo, a fala das letras maiúsculas. O maiúsculo, vocês sabem, né? Pontos 4 e... Exatamente. Então, se tivesse um P maiúsculo, ele ia falar 4, 6, ia dar uma pausinha e depois 1, 2, 3, 4. Ele também sabe trabalhar com letras maiúsculas. Para a gente encerrar aqui, isso vai ser falado melhor amanhã na nossa oficina de gráfico e matemática. Eu vou falar bem rapidinho aqui, então, de novo, vai ser falado isso melhor na oficina de matemática e gráficos, que vai ser amanhã, se eu não me engano, às 15 horas, é isso, se eu não estou pensando errado. Então, aqui eu vou mostrar como que é a nossa escrita matemática usando o Edivox. A gente utiliza uma linguagem de entrada para escrever matemática, chamada ASCII-MAT. Então, textos escritos em ASCII MATE são envolvidos por uma crase antes dele e outra crase depois dele, para abrir e fechar o bloco. Ó, é como se o Edvox encontrasse, opa, tem uma crase aqui, outra crase aqui, nesse meio é matemática. Então, se eu escrever, por exemplo...
Crase.
X ao quadrado.
X.
Para fazer a elevação, a gente usa o chapeuzinho, né? Que os videntes gostam de chamar de chapeuzinho, né? Então...
Circunflexo.
X circunflexo 2.
2. Crase.
Outra crase. E vou dar um Enter. Se eu der uma seta para cima aqui...
Crase X circunflexo 2. Crase...
Não valeu nada, né? Você deve... Pô, o Patrick está tá fazendo a gente perder tempo? Não estou fazendo vocês perder tempo. Para a gente ativar essa fala matemática, a gente utiliza as teclas Alt, H. Vai entrar.
Sonora Mate ativado.
Aí ele fala Sonora Mate ativado, que é o nosso processador de expressões matemáticas. Ele vai analisar a expressão que a gente manda e vai falar ela da forma correta. Então, no nosso brinquedo aqui, x ao quadrado, ele vai, x circunflexo 2, ele vai falar...
x ao quadrado.
X ao quadrado. Esse sistema, ele já está... bem estável, já está bem funcional. Inclusive, eu estudei usando ele, mas isso aí vou falar mais amanhã sobre isso aí. Eu fui avaliado usando esse sistema, eu tinha que escrever a coisa certa usando isso aqui. Então, vou botar mais um aqui.
Crase.
Abri uma nova linha, então estou escrevendo
A mais
B
asterisco
vezes C.